Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Rita Marrafa de Carvalho vai ao batom.
Era justo cada uma das mulheres ficar com metade da criança, mas não estava certo.
Sara Couto fez um manifesto do Festival Feminino.
Eu sou copywriter.
Beatriz Gosta faz parte do cartaz.
Beatriz Gosta vai parir uma menina.
Rita Vian também. Esta quarta-feira, a Prova Oral pinta os lábios para ouvir o Festival Batom.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, depois de um programa que foi muito comentado de ontem com José Milhazes, que veio aqui falar sobre a breve história da Rússia, o livro que deu à estampa 10 dias antes da guerra da Ucrânia ter começado. Já agora, a Rita Marrafa de Carvalho e a Sara Couto juntam-se a nós para falar de Batom, um festival no feminino que se realiza em Coimbra nos próximos dias 24, 25 e 26. Mas antes disso, antes de falarmos sequer disso, antes de tudo, agradecer a ambas por terem vindo. Obrigado, Rita, e obrigado, Sara. Depois, gostava que vocês me comentassem as vossas vidas. Como é que é ser...
Afinal era para isto.
Era isso.
Pronto. Finalmente isto vai ser um programa divertido.
Como é que é a vossa vida em 2022? Como é que está a vossa vida? Epa. Como é que está a tua, Rita?
Eu acho que. Então, para o Rita ou
não,
Sara?
Começas, é igual. Começas tu, Rita, começa.
Eu acho que está um bocadinho tenebrosa, mas acho que não é só a minha, acho que é da humanidade na sua grande totalidade. 2022 não está a começar bem. Saímos de uma pandemia, entramos numa guerra.
Que mais poderá acontecer?
Que mais poderá.
Um cometa vir em direção à Terra.
Eu temo o pior. Eu temo o pior.
Já viste? Agora acabava, pá, assim de uma forma imprevisível a guerra. Putin dizia, afinal...
Enganei-me.
Enganei-me.
Não era isto que eu queria. Era lindo.
Vá, fiquem lá com isto, a Crimeia.
Eu estava aqui a passar por um período desequilibrado e...
Pensei melhor.
Peço desculpa a todos. E de repente o mundo começava no alvoroço, uma grande fé. Pá, que bom! E logo no dia a seguir, um cometa em direção à Terra.
Então isso é o Don't Look Up.
Sim.
Pronto, mas era isso. Mas ok. E a Terra...
Tipo, mas estás a ir com pressa...
O que mais poderá acontecer?
Sara, a tua vida está melhor que a minha?
Olha, é assim, dado esta conjuntura mundial, a minha vida até está pacífica.
Tá bem.
Que não é mau.
Eu conheci-te, dizes, já não lembrava, confesso, num programa que é muito conhecido, que é o Volante.
Sim.
Mas depois tu me tens dito, eu recordei-me logo. Não, já tens dito,
claro.
Eu recordei-me logo. E tu eras basicamente a anfitriã do
Sim,
daquela viagem, não é?
Pois, numa das
eu testo, na verdade, vamos cá ver, eu testo velocidade, não é?
Mas nós nem sequer andámos com a velocidade.
Não.
Não. Eu vou depois mandar-te o link para tu.
A mim pareceu
para tu reveres. Não. Foi uma conversa. Só por acaso ias ao volante de um carro e aproveitávamos para conversar. E era muito esse o registro do volante, aproveitar para conversar com pessoas enquanto íamos do ponto A ao ponto B, porque às vezes o caminho também é interessante, não é? Não
é de caminho que vamos falar neste programa. Rita, como é que tu és a conduzir? Eu nunca. Porque assim, a personalidade das pessoas pode mudar muito a conduzir. Eu acho que a minha personalidade muda muito a conduzir.
Muda, era isso que eu te ia dizer. É estranho que tu dizes não gostas de velocidades, tu falas com rapidez, pensas com muita velocidade. Depois é engraçado
tu
teres essa projeção na condução completamente oposta.
É verdade. Adoro andar devagar, seja na moto, que eu uso mais, não é? Seja no carro.
Mas a pé tu andas muito depressa, por exemplo. Tu andas sempre, sim. Porque normalmente estás sempre atrasado para qualquer coisa.
É verdade, é verdade.
Mas ele chegou a horas, vá.
Cheguei. Estou aqui, aliás, como se comprova. O facto de ter moto ajuda muito.
Um bocadinho miado, mas sim.
Como é que tu és a conduzir?
Olha, Sara, agora a minha filha está a ligar, vou desligar.
Sem tu me responderes, eu diria.
Eu conduzo muito bem, como toda a gente. Como toda a gente. Ninguém acha que conduz mal, não é?
Não, mas eu conduzo bem.
Mas conduzes de forma rápida, lenta, atabalhoada.
Não, mas conduzo um bocado rápido.
Diana Duarte conduz de forma frenética.
É.
Se puder, vou evitar que ela me dê boleias. Outra vez deu e eu ia morrendo. Só. Pessoas que tu não estás tranquilo, que estão a conduzir e tu. Está...
Sabes aquele pé nervoso que está sempre na embreagem e depois no travão? Eu também, isso faz-me alguma confusão.
Diana Duarte é isso.
Mas eu sou um bocadinho ambivalente, que é. Eu tenho alturas em que conduzo super slow, é raro. E tenho outras em que sou muito despachada. Eu tenho um taxista dentro de mim também, atenção. Não nos podemos esquecer disso.
Pequeno fogareiro.
Eu sei os caminhos, estás a ver? Sou um bocadinho fogareiro nessas coisas. Com o maior respeito.
Tu olhas para a Ruef e lembras sempre do
José Manuel
Taxista?
Eu acho que sim, eu acho que toda a gente se recorda. É impossível não nos recordarmos de José Manuel Taxista.
É difícil descolar disso, não é? A personagem é maravilhosa, é tão bom.
Mas será que a Ruef, as pessoas, sei lá, quando olham para a Ruef, todas as pessoas se lembram do José Manuel Taxista? É que se todas as pessoas se lembram, depois vai ser complicado para ela arranjar, sei lá, alguém.
Não, mas ela não tem só essa personagem. Ah, tu estás a falar com outra intenção.
Sim, estava.
Ah, claro.
Espera,
não, vocês claro, sabem que... olha toda a gente.
Bem, a Ruef disse aqui neste programa que se, justamente por causa da personagem do Zé Manuel Taxista, que ela só anda de táxi. Ela não anda de Uber. Ela disse aqui neste programa que seria uma espécie de traição ela andar de,
pois é um
de Uber quando foi aquela personagem.
É bonito acima de tudo.
Mas é bonito.
Acima de tudo é bonito, sim.
Gosto.
Olha, mas para responder à tua pergunta há bocado, e por causa de nos termos conhecido num programa de carros.
Inesquecível.
Exato. E porque tem tudo a ver com o batom, sabes que dos comentários mais machistas que eu vi sempre, era para miúda até não conduzes mal.
Ah, okay.
Percebes? E isso é uma coisa que as pessoas dizem com graça, só que não tem lá muita.
Outra vez estava a fazer este exercício. O exercício é este. Ouvintes da Provaral, que estejam a ouvir este programa, possivelmente no carro, reparem nos outros carros. E o exercício é: se existir um casal no carro, eu diria que em 90% dos casos é o homem que estará a conduzir.
Não no meu carro.
Mas no eu acho que é 50-50. Eu percebo que olhando à volta.
Olhem à volta, olhem à volta e vejam lá se
mas depende das horas. Por exemplo, há uma determinada hora.
6 da manhã é quando estão a vir bêbados.
Não, enquanto tu. Não, uma
é
determinada hora,
filhos,
tipo 5, 6 horas, só vês mulheres com os filhos.
São as mulheres que vão buscar os filhos.
É isso que eu ia dizer.
Porque os homens estão muito ocupados, têm que trabalhar para salvar o mundo e sustentar toda a família. As mulheres não, como estavam a coçar-se no trabalho. Estão
neste discurso passive aggressive da Sara.
Ou ir para a guerra, não é? Os homens estão a fazer ir para a guerra.
Eu sou muitas vezes a mãe que vai ficar os filhos nessa hora.
Não, eu como não tenho essa prática, acho que
não tens.
Não, como temos guarda partilhada, a minha semana eu vou buscar, a semana dele ele vai buscar. Sendo que, se houver necessidade, fazemos...
Troca-se.
Fazemos trocamos, claro. Não consigo, podes ir, claro, com certeza.
Não acham que podia haver, como dizer, se calhar até já existe um pai de serviço. Isto é, um pai que ia buscar as crianças todas e deixá-las naquela semana a casa de todos.
Ok.
Não é?
Mas isso é um motorista, não, pá?
Não, fazem uma espécie de calendário.
Sim,
hoje é o pai do Francisco que vai buscar todos.
Vai buscar todos.
Ah, mas isso é a comunidade.
Desculpa, isto não é boa ideia.
Mas isso acontece com alguma regularidade.
Acontece?
Em algumas escolas, sim.
A sério?
E os vizinhos, hoje vais tu, amanhã vou eu, facilita, não é?
Ah, ok. Então isso já mais ou menos. Isso existe.
Sim, existe. Portanto, mas não é uma coisa contratualizada. É uma coisa.
Exato,
que as pessoas entre elas combinam, mas sim, existe.
Pronto.
É um gesto bonito.
Quando precisar de ficar desanimado, já sei com quem é que tenho que falar. suas corta feelings. O Festival Batom é. Eu há pouco estava a dizer, mas erradamente, é um festival feminista. E vocês diziam: não, é um festival no feminino, é isso?
É
o Festival Batom assume-se como um festival no feminino e é em Coimbra, e eu achei graça por duas razões, pela temática em si e pela descentralização, que é sempre isso que nós queremos neste programa. E de facto, ser em Coimbra é desde logo uma vantagem e a verdade é essa, dias 24, 25 e 26 vão estar em Coimbra. Este festival é feito em variedíssimas salas que são, nomeadamente,
A Casa de Artes Bissaia Barreto, uhum. O Salão Brasil, temos também na Casa do Cinema de Coimbra. Olhando até para a agenda, é possível ver que existem depois atividades paralelas às atividades que estão organizadas em outros pontos da cidade. E a ideia é mesmo essa, descentralizar, mesmo no interior da própria cidade de Coimbra.
Atenção, a temática de hoje, não pensei que vai ser feminismo. A temática será atividades no feminino.
Sim.
Quem deu a ideia foi a Rita Marrafa de Carvalho. Portanto, se isto não resultar, já saberão de quem é a culpa. Dessa genial criadora que é a Rita Marrafa. Portanto, atividades no feminino. Como assim? Queres explicar melhor o tema que acabas de lançar? A tua criação, Rita?
Porque, sim, na verdade, este é um festival transversal em todo o tipo de atividades culturais. Seja a exposição de uma artista plástica, uma mulher, stand-up comedy por mulher, uhum. Entrevistas por mulher, moderação de temas por mulheres. Por exemplo, temos uma DJ que é a Cláudia, que é, uhum. é uma mulher. Ou seja, teres atividades culturais em todas, na sua grandiosidade, mas com mão feminina. Por isso é que é um festival no feminino.
Consegues perceber quando há uma mão feminina a realizar um filme ou numa pintura? Consegues perceber que há ali mão feminina?
Na minha opinião,
sim.
Não.
E na tua?
Sinceramente, não. Uhum. Assim, de repente, pensando na obra em si, quando vês terminada, imaginar quem é que está por trás é um bocadinho difícil de pensar isso.
Mas olha, isso também é um preconceito, devo dizer-te.
Qual?
De que há uma, se há uma sensibilidade extra, se há
querias
uma...
que as coisas ficassem mais fofinhas, feitas por não, mulheres.
Não, olha, curiosamente, o programa de amanhã, ouvintes da Prova Oral, não percam, porque estive a gravá-lo hoje na sala de congressos do Casino Estoril. É um meio que é totalmente dominado por mulheres. E é o quê? Perguntam vocês.
É o quê?
O que é que acham que é?
Até tenho medo de perguntar.
Digam lá, que meio é que está totalmente dominado por mulheres?
Educadora de infância?
Não é.
Podia ser.
Digam lá.
Podia mesmo.
Outra.
Olha, repara como não é fácil.
Não é?
Em tempos de mudança, o que estão a fazer os recursos humanos?
Quando falamos em tecnologia associada ao recrutamento, uma das primeiras realidades que nos surge são realmente as redes sociais.
Como podem crescer mais as pessoas e as empresas?
A confiança que está na base da mudança, da transformação, da evolução.
Mais de 1000 pessoas juntaram-se no maior evento de recursos humanos.
É um evento que procura a partilha de conhecimento.
A Prova Oral ao vivo no Casino Estoril. Esta quinta-feira, às 19h, a fazer pela vida, na Antena 3.
Como viram, nesta promoção só existiam vozes de mulheres, porque os recursos humanos, e a meu ver bem, estão absolutamente dominados por mulheres, porque acabam por ser mais, como direi, sensíveis neste domínio. Quase não havia homens. Existiam alguns homens, mas muito poucos neste congresso. Estava ali a dizer 1000 pessoas, podia ter dito 1000 mulheres.
Mas ouve lá, mas isso é exatamente a mesma coisa na enfermagem. Tu tens muito mais mulheres enfermeiras do que homens.
E na educação de infância, como tu estavas a falar. Mas isso são...
Mas isso é cultural, é muito mais cultural do que uma propensão genética para, não é?
Mas espera.
Culturalmente são as mulheres que ao longo dos anos cuidavam dos filhos. Como tal, há uma propensão para...
E são melhores a cuidar das coisas chatas no geral. Tratado de papelada, não é? Tudo o que é assim, trabalho desse género.
Eu não me enquadro nisso.
Assim, para CEO é melhor um homem, não é? Mas assim, para tratar de papelada, para encher chouriços, para tratar de coisas difíceis.
Mas depois, já ouvi dizer que... Já ouvi dizer, no fundo é uma constatação. Depois, mesmo em meios totalmente dominado pelas mulheres, estão-me a lembrar, olha, a gastronomia, eu acredito que são muito mais as mulheres que cozinham do que os homens, ainda assim, se existissem estatísticas.
A gastronomia caseira?
Pois,
ou... gastronomia
dizer, mas, em casa?
Então como é que tu explicas que existam mais chefes conhecidos homens do que mulheres?
Mas isso são os lugares de glamour.
Claro.
Mas
porquê?
De glamour não são para as mulheres.
Porquê é que isso aconteceu? À partida, isso não devia ter acontecido.
Todos eles aprenderam, vamos pôr
com
os
mulheres.
Pontos
disto,
com mulheres.
Está bem.
Com a mãe.
E?
Né? ou por aí.
Eu acho que o glamour vem também pelo inusitado. Era muito raro tu teres um homem que fosse uma expertise na culinária. Eu acho que veio... veio um bocadinho de...
Mas antigamente as mulheres não eram chefes de cozinha.
Pois
as mulheres
não.
São cozinheiras, os homens são chefes, não é? Isso tem a ver com também o preconceito com que nós olhamos para
isso. Já muda, já temos mulheres chefes.
Felizmente agora já temos mulheres que são chefes de cozinha.
Claro que têm, mas não estamos a falar sobre isso. Estamos a falar do ainda assim.
Então,
há mais chefes de cozinha conhecidos homens do que
mas bem, provavelmente a única diferença é que alguns fizeram a escola de hotelaria e outros fizeram 30 anos atrás de um balcão, não é? Provavelmente a designação a senhora cozinheira e o chefe, a única diferença pode essencialmente ser essa.
Então, e moda?
Moda?
Há mais estilistas conhecidos do que do sexo masculino do que feminino. O que é que aconteceu aqui também?
O que é que...
Viste ter um meio também dominado por mulher. Como é que
não,
as mulheres se deixaram
porque
ultrapassar
uma vez mais, e cultural historicamente, é muito mais fácil tornares um jeito, um negócio e a confiança empresarial. Nos últimos anos era muito difícil uma mulher conseguir afirmar-se no que quer que fosse empresarialmente. Muito difícil criar um negócio de raiz.
Eu acho que tem as duas coisas a ver com esta mesma de base. Que tem a ver com o crédito que é dado à pessoa que está à frente de...
Exatamente.
E é sempre mais fácil ganhar um lugar de respeito e de destaque se usarmos calças, entre aspas. Felizmente isso também está a mudar em todas as áreas, não é? Mas esse preconceito de que tu estás a falar, por exemplo, na moda, punha as mulheres na passarela, não é? A passar modelos e os homens a criar, não é? Há um homem que é líder, que é criativo...
Que é o alfaiate...
Exato, que é o artista e que está por trás. Exatamente, ele é alfaiate e elas executam depois dele desenhar, não é? Isto é tudo fruto de um preconceito que hoje em dia, felizmente, também já está bastante desconstruído. Já não é assim.
Oh, Rita, tens costureira?
Não, eu gosto de costurar. Isto é verdade.
É verdade, isso, já me tens dito. Eu tenho uma costureira.
Faço muito bem.
E que recorre a ela com alguma regularidade. Aliás, esta semana recorri à minha costureira para quê? Eu precisava de uma coisa que me seria muito útil. E que foi, olha, foi hoje pela primeira vez usei a invenção que a minha costureira fez. Que foi, eu uso um gravador quando faço reportagem. E esse gravador não tinha um dispositivo que me pudesse fazer com que as minhas mãos ficassem livres com o microfone. Isto é, eu tinha que pegar no gravador com uma mão e depois andar com o outro com o microfone.
Querias colocá-lo ao pescoço?
Eu queria colocá-lo ao pescoço. Era isso que eu queria.
Uma espécie de kit de mãos livres?
Era isso mesmo. Eu queria fazer um kit de mãos livres. Agora,
okay.
Acredite
ou
não, eu não encontrei isso na net. Não encontrei. Pesquisei muito. Não encontrei um kit de mãos livres para usar aquele gravador como eu queria. Então, fui falar com a Dona Conceição e expliquei-lhe qual era o meu objetivo.
E ela fez à medida.
E ela fez à medida. Dei-lhe o gravador que era, assim, olha, vai ter que deixar aqui dois espaços, um para meter aqui este cabo, um e aqui os auscultadores. E assim fez a Dona Conceição.
Okay. Mas se fosse para pregar um botãozinho, safavas-te sozinho?
Se calhar. Não. Na verdade, não. A resposta é não essa. Eu não sei. Okay. E admito publicamente, não sei cozer um botão. E envergonho-me disso.
Não, mas estás a tempo, é uma coisa muito simples.
Deve ser uma,
podemos fazer uns workshops básicos só assim.
Eu faria um workshop de cozimento de botões, que demoraria cerca de 10 minutos, possivelmente, não era?
Não sei, é? Depende da tua falta de jeito.
Da mesma forma que eu não compreendo muito bem as pessoas que não sabem estrelar um ovo, não é?
Exato.
Acho que é uma coisa demasiado simples para não saber fazer. Também não compreendo muito bem, e aqui minha culpa, pessoas que não sabem cozer um botão.
Sim.
Não
sabes que eu acho que a necessidade
aguça
muito. Se tiveres mesmo muita necessidade, garanto-te que vais aprender a cozer um botão.
Será?
Mas tem que haver essa situação. Nós, se temos essa necessidade, desenrascamos e aprendemos, não é? Mas há aqui alguns limites, às vezes, de...
Só de domínio do instrumento. Como é que eu pego na agulha? Como é que eu meto isto no naquele...
Para que disse esta palavra, novas... domínio do instrumento, e portei-me com elegância. Não, não fiz qualquer coisa.
Epa, isso é tão raro em ti, obrigada. É. Volta sempre.
O que é que se vê? Estou a crescer muito. Olha, ouvintes da Provaral, precisamos rapidamente que domine o instrumento da comunicação. É este que temos, o WhatsApp, é o 960386272. Liguem em vídeo ou áudio. Digam-nos que atividades femininas gostam de fazer.
Oh, meu Deus, vai correr bem.
Mulheres deste programa, sobretudo elas, é um apelo que eu faço. Digam-nos coisas que, sei lá, queremos. Olha, uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber é o que é que vocês falam, vocês mulheres, quando estão juntas? Ok? Espera aí, não digam já, não respondam já. Digam-nos.
Não será nada de muito diferente do que tu falas?
Sim, sim, é. Dizes tu que é diferente?
O quê?
O que é que achas que os homens falam?
Mas é que isso também é um preconceito. Achas que as mulheres falam? Olha, vou dar-te um preconceito.
Queres
um preconceito? Queres um preconceito? Os homens acham que as mulheres não falam com detalhes da sua vida privada. É mentira.
Não, isso não
são
só é mentira, como
detalhistas.
É totalmente. Aliás, é isso que distingue as mulheres dos homens.
Eu isso
é
também
que,
acho.
É que as mulheres falam com detalhes.
Muito detalhe.
Muito detalhe.
Partilham muito mais do que os homens partilham.
Pior ainda, as mulheres fazem uma coisa incrível que os homens nunca fazem, que é falam dos seus próprios maridos ou namorados e com detalhe
não, eu
dizem.
Eu também conheço homens que o fazem.
Não.
Também conheço homens.
Eu não conheço homem nenhum que fale.
Porque não conheço nenhum homem casado, a questão é essa.
Não, conheço vários homens casados e jamais eles falam sobre a sua mulher.
Que homens casados é que tu conheces?
Todos os homens casados, todas as pessoas casadas em Portugal eu conheço.
Olha,
e
mas
a verdade é que nenhuma delas, homens do sexo masculino que me estão a ouvir, alguma vez falaram.
Tu não falam.
A outros homens.
Mas estamos a pôr as mulheres todas no mesmo saco, não, e os
dizer,
homens todos
olha,
no mesmo saco.
É verdade
saco?
O que a Sara está a dizer, apesar de tudo.
É alto lá.
Claro. Atenção, isto não é extensível a toda a gente, não é? Claro
é
que
verdade,
haverá.
Sara tem razão.
Mas espera, mas o que estamos a falar é que na sua grande maioria, homens deste programa, digam-me se estou a falar a verdade ou não. Se estiver a falar mentira, digam que sim, que estou a falar mentira. Mas eu acredito, tenho a certeza, na sua grande maioria, nenhum homem, no seu perfeito juízo, fala da sua mulher ou outro homem. Dizer assim: olha, tu sabes o que é que eu fiz? Então chegamos, eu despi, não sei o quê, ela estava toda assanhada.
Epá, eu também assanhada.
Não.
Tu és tão antigo, assanhada.
Eu adoro a palavra assanhada. Não, mas isso não acontece. Já vocês, então não sabes aquele bandido que chega mais três da minha, e sabes o que é que ele me queria fazer? E começam a contar.
Epá, não.
Não?
Não.
Rita Marrafa de Carvalho está a pensar. Não,
e olhar
sei,
para
não,
a câmera,
não sei se ela estará assim tão chocada com aquilo que eu estou
não,
a dizer.
Não, estou, não.
Bem, eu preciso de opiniões várias. Homens e mulheres deste programa, humilha-me ou não, ou elogia-me. Quero saber o que é que. Eu não quero estar aqui sozinho.
Não,
posso estar certo ou não?
Se calhar o que está um bocadinho por trás disso é que os homens, à partida, entre eles, conversam muito menos sobre coisas íntimas, emoções e tudo isso,
uhum.
Porque foram todos muito mais educados para não partilhar isso uns com os outros. Os homens não têm fraquezas, não têm dúvidas, os homens também não fraquejam na cama nesse tipo
de conversas, inseguros.
Não é? Não são inseguros, não querem pedir a opinião dos outros. Isso é extensível a esse tipo de conversas, parece-me.
É verdade. Mas é um bocado verdade, os homens não dão muito esse lado.
A parte fraca, digamos, que consideram fraca, não é fraca, é
os
ser humano.
Os homens habituaram-se a não dar essa
não,
a parte
a humanizarem-se, têm muita dificuldade em humanizarem-se e fragilizarem-se, em assumir as fragilidades.
É isso, eu acho que
imagina,
tu
começas com essa conversa com outros homens, mas é um copo, dá daí.
Não, e se há um homem que diz, também já falámos sobre isto, mas noutras condições, se há um homem que diz que não me estou a sentir bem, sinto-me angustiado, bebe uns copos e se passa, estou a pensar em ir num psicólogo, mas estás maluquinho, e tu não és maluquinho, o que é que eles te vão dar? Não te dá medicamentos, vão ter todo este estigma de que não, os homens não podem mostrar fragilidade, não podem mostrar insegurança, não podem partilhar... especificidades que não se vêem, sabes? Tem muita dificuldade neste pensamento abstrato.
Olha, nas redes sociais é raríssimo, ou diria que é muito menos frequente ver um homem a mostrar fraqueza. Olha, hoje havia um post comovente da Gisela João, justamente ela a dizer que só tem tempo para o trabalho e que tem dito mais nãos do que sims a convívios. Uhum. E ela estava a mostrar essa fraqueza.
A expor-se,
não é? A expor-se, sim. E eu não estava a ver um homem a fazer aquilo.
Mas é isso, tem a ver com essa dificuldade em demonstrar as emoções. Eu espero que os próximos... A próxima geração já tenha menos essa fraqueza que é considerada uma força de esconder as fragilidades. É a velha história dos homens não choram. Choram, pois. E enquanto não chorarem, enquanto tiverem vergonha disso, há aqui um salto que não conseguimos dar, que é ser todos mais iguais e conseguirmos pôr-nos todos mais ou menos na
mão
dos outros.
E não são menos do que isso. É preciso criar isto, deixar isto bem
claro. Gostava de fazer um festival de atividades masculinas que se chamava Os Homens Não Choram. O que é que acham? Era uma boa provocação.
Acho que sim. Acho que fazes tu para
já,
o ano.
Já estou a ver o vídeo só de homens a chorarem. Os homens não choram.
Mas não, e no final aparecia uma cebola.
No São Jorge, cinema.
No final, cebola. Toda a identidade gráfica é uma cebola, não é?
Olha, temos aqui, curiosamente, porque estamos a falar nisso, há um primeiro homem que diz isto. Esperem. É o Bruno Nascimento.
Boa noite, prova oral, como estão? Tudo bem? Só vos queria dizer que isto aqui não é uma questão de machismo. É um facto. Basta andarmos assim um bocadinho mais atentos no trânsito e toda a gente percebe que é factual. Boa tarde, obrigado.
Pera, o Bruno Nascimento ainda está a comentar aquela ideia inicial que eu dizia: se olharem, se virem um casal a conduzir, vejam lá quem é que está a conduzir. Isto podia ser mudado, não é? Por exemplo, porquê é que não se cria um dia à segunda-feira são os homens que conduzem e à terça são as mulheres?
Mas porquê é que tem que haver regras? Cada um tem
que fazer. Era só uma ideia que eu estava. Era só para ser divertido. Era só para ser divertido e nós estarmos a avisar.
Eu adoro conduzir, normalmente sou eu que
conduzo.
Olha que engraçado.
Não é, não é?
Eu gosto imenso.
Estou arrependido, peço desculpa.
O que é que fazes dia 24, 25 e 26?
Eu estou em Coimbra. Estou a viver em Coimbra nesses dias.
Estás bem?
Estou. Ana Alves reforça o porquê dos chefes homens. Ela sabe a resposta.
Boa tarde. Quero só dizer que essa velha não questão dos chefes teve a ver com o facto do lugar da mulher ser na cozinha. Mas era na cozinha de casa, não era na cozinha do grande restaurante. Beijinhos.
Ah, esta pode. Ok.
Também faz aqui algum sentido.
Pode fazer algum sentido. Pode fazer aqui algum sentido.
Estamos a falar
do glamour, não é?
Tudo o que é mais glamouroso e o que só há trabalho também. É o lado profissional da cozinha, que é dos homens, não é? Aquele trabalhinho comezinho de todos os dias, de cozinhar para a família toda, não tem o mesmo. Não tem o mesmo aparato.
Olha, a Beatriz Gosta deixou aqui uma mensagem. Diz isto:
Hello, gente! Como é que é? Dia 24, 25 e 26, Festival Batom, festival só para mulheres neste mês de março. Pois é, quero toda a gente antenado. E eu já esgotei, já fiz o meu. Já esgotei dia 24 com o meu Quem Acredita Vai Stand Up Pau. Eu quero que toda a gente apareça lá nestes dias, Salão Brasil em Coimbra. Pois é, verdade. Temos, ó, melhoria. Eu quero que vocês façam barulho, quero que vocês façam o seu, quero que vocês arrebentem pontapé na porta, pontapé na boca. Vambora! É verdade, sim, senhora. Fazer acontecer, buscar o que é nosso.
Era a Beatriz Gosta. Pontapé na boca, pontapé na porta. Não, não percam este festival, Festival Batom, 24, 25 e 26, em Coimbra. Silva Cassiano, partilha uma história.
Olá, prova oral, olá, Alvin, olá, convidadas.
Olá.
É só para partilhar aqui um pequeno episódio. Fui comprar o livro de ontem, de Uma Breve História da Rússia, e estava a falar com o meu marido, e isto para ir de encontro às mulheres que têm mais jeito com papeladas e coisas chatas, não é? Até que ele me diz assim: olha, boa, então assim, tu lês e depois explicas-me. Aqui está o
Faz-me
dos
um resumo.
Não todos, não é? Mas pelo menos deste é. Beijinhos.
Olha, deixa-me dizer-te uma coisa que vai destruir algumas teorias.
Sim.
Tu dizes que as mulheres são mais organizadas, mais metódicas, funcionam bem com a papelada, não é? Vê o carro de uma mulher e vê o interior do carro de um homem.
Também se vê muito da personalidade aí, não é? Como é que é o teu carro,
Rita? O meu carro, és capaz de encontrar lá plantações de ananases, fungos, cogumelos há muito extintos e talvez um cadáver. Suponho eu, nestes últimos anos, fui acumulando tudo isso naquele carro.
Isso.
Mas eu entro nos carros das minhas amigas e, de facto, normalmente é sempre caótica. Livros e papéis e garrafas d'água. E
quando tens filhos e animais,
pior,
bem.
Plachas, e os homens não, os homens são super cuidadosos com o seu gadget de quatro rodas.
Mas é verdade, isso. Os homens são mais cuidadosos com o carro. Isso é mesmo verdade.
Já viste? Ah, vês? Não sei aspirar, não sabes, mas
eu
o carrinho
sei.
Vai-te aspirar.
Olha,
não
dois homens, é dois homens que querem. Espera aí, eles vão falar sobre aquele assunto. Lembram-se de se os homens falam ou não sobre as suas mulheres? Deixa cá ver Francisco Fernandes.
Olá, muito boa noite. O Alvin está certo. Tem toda a razão. Nenhum homem fala com pormenores mas explica um pouco de pormenores da sua vida privada com a sua namorada ou com a sua mulher. No entanto, as mulheres, se soubessem desenhar, até desenhos faziam.
Espera, as mulheres se soubessem desenhar, até desenhos faziam.
Mas as mulheres sabem desenhar.
Vamos ignorar essa parte. Sabes o que é que eu acho, Alvin? É que do que ele está a falar é os homens falam sobre as mulheres ou as namoradas e dão detalhes se estiverem a falar com uma mulher. Os homens falam com as amigas quando têm relações próximas.
Não conheço nenhum
pois
homem
não,
que faça isso.
Não falam contigo.
Não falam contigo. Tu não me dás
os
detalhes.
Os homens contam
tu
detalhes.
Tu que me deste detalhes.
Eu nunca tenho detalhes.
Pensa bem.
A tua memória está ótima.
Deixa ver o que é que diz o Ricardo Sousa. Espera aí, estou-me a sentir um bocado isolado. Por favor, ajuda.
Olá, prova oral. De facto, as mulheres não conhecem os homens. Nenhum homem fala da sua mulher a ninguém.
Mas é isso.
Estão a ver? Outra vez?
Nós estamos de acordo.
Mas
nós
vocês,
sabemos que não falam.
O que vocês defendem é que os homens não falam da sua mulher a outros homens, mas falam a outras mulheres, é isso?
Falam às vezes mais com uma amiga ou com uma mulher em quem confiam do que com um amigo.
Acham que é desrespeitar a mulher, falar com um amigo. É quase partilhar.
Eu não acho tanto isso. Eu acho que tem a ver
swing.
Com... Não faz mal falar de emoções e de sentimentos e de coisas íntimas com mulheres. Entre homens, os homens não se ajeitam a falar sobre isso.
Tenho muitas dúvidas dessa.
Mas eu percebo o que é que a Sara está a dizer, não, e faz algum sentido, que é não faz mal eu expor-me a uma amiga. Mas se calhar fico mais reticente se me expuser a um homem amigo, não é?
Sim,
não?
Mas ainda assim eu continuo a dizer que isto é assim uma coisa assim, de uma maneira muito geral. Estamos a enfiar todos no mesmo saco sempre.
Temos três ouvintes que deixam aqui uma mensagem. E mensagens curtas, o que é sempre bom. Ouvintes da Provaral, não exagerem, deixem mensagens nunca superiores a 40 segundos. Patrícia Franco, faz isso.
Olá, boa noite, Provaral. Só para dizer que não entendo essa coisa de atividades femininas e masculinas. Ainda outro dia estava a ver um vídeo no YouTube e também a rapariga que estava a fazer o vídeo disse: ah, o meu namorado gosta muito de ferramentas, eu penso que isto seja uma coisa de rapazes, comentem. E não, eu não sou rapaz e gosto muito de ferramentas e gosto muito de bricolagem e gosto muito de inventar.
Gostas de bricolagem?
Adoro, tu não te lembras no confinamento que eu tratei de uma parede minha que
eu pinto paredes a rolo.
Lembras disso?
Eu no confinamento, tu eras das poucas pessoas que consegui, eu achava graça.
Eu fiz imensas coisas. Eu reboquei uma parede inteira. Reboquei e lixei-a e pintei-a e tirei o papel parede de outra parede e pintei-a. E não pedi uma,
solidão,
pedi
não
uma
é?
Linha. Não, mas... não, eu estava com filhos, pedi uma lixadeira elétrica. Pá, não vou agora esperar.
Mas nós não estávamos a falar de atividades femininas haver atividades para mulheres e atividades para
sim,
homens.
Sim,
não,
sim,
não.
Sim.
Era este festival no feminino é porque todas as atividades são feitas, pensadas ou feitas
executadas
ou por mulheres. É diferente. Pode ser uma escultura em madeira e não é por aí. Nós não estamos a dividir nem as profissões, nem as atividades possíveis, por isto é de homens e isto é de mulheres. Pá, nem pensar. Se voltamos ao cor-de-rosa é de meninas e o azul é para meninos, não é? Não era disso que estávamos a falar, não é?
Pois não, Rita? De todo. Quando eu digo, ou quando referi que são atividades culturais transversalmente femininas, são. Desculpem, é uma DJ. Uma mulher, uma pintora mulher, uma escultora mulher, uma entrevistadora mulher. Ou seja, são atividades que são feitas só no feminino, sejam elas quais forem.
Porque, sem querer, às vezes por falta de representatividade, outras vezes porque, por causa de quem organiza estas coisas, acabam por ser muito mais homens em todas as áreas.
Exato.
E é difícil ir buscar as mulheres. Este festival tem também a particularidade de ser feito por uma equipa com muitas mulheres.
Já agora... como é que vai ser o programa das festas para estes dias, 24, 25 e 26, Coimbra?
Olha, o programa é grande.
É grande. Começamos já amanhã.
Amanhã.
E começamos às 6 da tarde.
Amanhã é a inauguração da obra da Aenea, que é uma escultura, ela é artista plástica, é uma obra de street art e que também ajuda a desconstruir um bocadinho um universo que é supostamente feminino. Que é o do Ponto Cruz, por exemplo. Só que ela transformou isso numa obra de arte e numa manifestação de street art e deu-lhe um twist muito divertido.
Vejam o trabalho dela porque é extraordinário.
Sabem que há cursos de tricô para homens?
Olha,
mas o que é que tem a ver para
tricô?
Homens?
Mas
não pode haver só curso de tricô, ponto.
Mas há um que é para homens.
Olha, o meu filho, e que se calhar me está a ouvir, ele sabe.
Tu filho, que idade é que tem?
Tem 8 anos. O meu filho sabe fazer tricô.
Sabe?
Claro. Eu sei fazer, ele perguntou, posso fazer? E sim. Eu ensino. Da mesma maneira
que tenciono. Olha, boa pergunta.
Ensiná-lo a fazer qualquer outra coisa que ele pergunte.
Isto é uma excelente pergunta.
O facto de ele ser rapaz não é diferente.
Os homens, e contra mim falo, foram muito habituados.
Perguntaste pelo programa, ainda não falámos do programa.
Já vamos. Espera aí, desculpa, vocês fizeram-me navegar para outras cenas. O que é que vocês ensinaram aos vossos filhos para eles não serem machistas, fazerem coisas, dividirem as tarefas? O que é que vocês ensinaram?
Olha, isso é um trabalho diário que é, acima de tudo, feito pelo exemplo. Não é com muita conversa. Se o lugar do pai e da mãe dentro de casa for mais ou menos for o mesmo, for partilhado, tanto nas responsabilidades da educação como nas responsabilidades da casa, nas tarefas chatinhas do dia-a-dia, etc., mas também naquela parte que estávamos a falar, é importante ensinar aos rapazes que se chora, por exemplo, e aos meninos, que os meninos também choram, porque se continuamos a dizer-lhes que não chorem, têm um problema sempre com as relações e com as emoções. E isso depois, mais tarde, dava pano para mangas. Tínhamos conversado muito
tantos
tempo.
Issues.
E tu, Rita, estou muito curioso. O que é que te ensinaste ao teu rapaz?
Eu tenho a educação dos meus filhos mais ou menos pública. Mas a verdade é que o Miguel ensinei-lhe. Eu acho que lhe ensinei uma coisa que é basilar, que é a dizer todos os dias amo-te. E ele diz todos os dias amo-te e eu respondo-lhe amo-te mais e brincamos com o não, eu é que te amo mais. Eu exteriorizar aquilo que sente. Exteriorizar se está feliz, se não está feliz. Esta forma fácil de dizer quem é e o que quer realmente. E depois, quer dizer. Repara, mesmo no meio onde me mexo, digamos assim, há um entendimento tão, tão bom das diferenças, do ser diferente, da aceitação, das causas, que ele acaba por absorver isso muito bem. E depois, como é muito curioso, acaba por ver os documentários que eu vejo, acaba por ter interesse em saber... por exemplo, a roupa. Ele herdou a imensa roupa da irmã. E ele nunca me chateou se não era de uma cor bonita ou se não era de uma cor.
Herdou roupa da irmã.
Herdou, ele tem sweatshirts que eram da irmã e que podem ser um rosa, um vermelho ou um amarelo. E ele não se chateia nada com isso.
Há uns tempos o meu filho chegou a casa com uma conversa, já foi há uns anos, talvez há 3 anos por aí, foi antes da pandemia, sei lá, foi há uma vida. Não. Ele naturalmente disse qualquer coisa que a cor de rosa era uma cor de meninas, não é, mãe? E eu fiquei assim, como? Não, as cores não têm género, não são de meninas ou de meninos. E então, passado uns dias, eu lembrei-me disso, comprei-lhe uma camisola cor-de-rosa a ele e ao meu pai. E então eles vestiram os dois e pronto, e isso acabou. Nunca mais se falou sobre isso.
Olha, deixa-me dizer uma
coisa. As coisas só são uma questão se tu entrares nesse jogo. E o que a Rita estava a dizer, do dizer amo-te todos os dias, é sempre na sequência desta ideia que nós temos estado a falar. É o lidar bem com as emoções, é falar delas, é ser afetuoso, é ser carinhoso, é chorar, como eu estava a dizer. É o que for preciso. Agora, o que eu queria dizer principalmente é que eu tenciono educar o meu filho rapaz e a minha filha rapariga exatamente da mesma maneira. Em termos desse tipo de coisas. Eles são pessoas diferentes, naturalmente, não é? Se calhar um precisa mais de colo e o outro precisa mais de diversão, por exemplo. Mas isso não tem a ver com o género, não é? Isso tem a ver com a personalidade deles.
Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Acham que se o mundo fosse liderado, portanto, os governantes, os primeiros ministros dos países, todos do mundo, fossem governados por mulheres, as guerras diminuiriam?
Eu acho que não podemos pôr as coisas nesses termos. As mulheres são pacifistas, os homens são de guerrilha. Não, eu acho que isso é muito limitador, é muito redutor até.
E eu espero que isso seja cada vez menos uma questão com o passar do tempo, porque isso aí faz lembrar um bocadinho aquela conversa de a minha é maior que a tua.
Olha, deixa-me só.
Isso é uma conversa muito de homens.
Naquilo que tu estavas a dizer.
Parece que é isso que incita a guerra, não é?
Pois é, isso.
Se calhar quebrando isso, já não conseguimos depois fazer essa diferença entre os homens e as mulheres.
Deixa-me só dizer sobre Sim. aquilo que nós estávamos a falar de educar os filhos. O meu filho estava a ver pela, sei lá, décima vez o filme do Shrek. E há uma parte em que há uma grande tensão, já não me lembro em que Shrek era, entre a Fiona e o Shrek. E ele começou a falar comigo sobre isso, sobre o que ele estava a achar, e eu gravei o Asocapa, até por trás do meu computador, e ele diz isto. Espera aí.
Se as raparigas tiverem uma relação, eu digo isto a todos os homens, não tentem confrontá-las, elas vencem sempre.
Ok. Vai longe esse teu filho. Vai longe, ele está certo. Deixa-me só dizer que ele diz isto.
Ah, desculpa, eu ia só dizer isto para em relação ao meu filho faz crochê. O meu filho também anda de skate e também joga basquete e também joga futebol, ok? Porque se ele agora estiver a ouvir, vai dizer: oh, mãe, estás a estragar
a minha reputação.
Sim, a questão é que. Mas a minha filha também anda no skate Sim. dele e também quer jogar à bola como ele, quer dizer.
Está aqui um ouvinte que diz que fez ponto cruz, espera aí. É o
Olá, para o Voral, sou Gonçalo Sousa Dias. E é para dizer que eu, na primária, eu nasci em 83, ou seja, o ensino já mudou um bocadinho, mas eu, na primária, dei tanto do ponto cruz como crochê. E seja homem ou mulher, toda a gente tinha que fazer pelo menos o trabalho final de ponto cruz e crochê. Era só para avisar isso. E já agora, nunca mais fiz.
Eu tive de eletrotecnia, gostava
também
imenso.
Também eu, e madeiras, adorei. Exato. Tudo.
Boa noite para o Voral. Os homens não falam das mulheres, das nossas.
Exato.
Mas que se não for as nossas, alguma que a gente encontre na rua e que aconteça alguma coisa,
é
a gente vai comentar comigo como é que foi e como é que não foi. Mas se for as namoradas, não.
Não.
Aí está.
É esse prurido que eu falava há pouco.
Já entramos aqui na basófia, não é?
Mas é verdade.
Os homens
verdade,
das suas não falam.
Peraí, Helena Murta, defende as convidadas.
Olá para o Voral. Eu ouço-vos todas as noites quando Olá. Saio das piscinas. Eu sou fisioterapeuta, trabalho em hospitais e piscinas, etc. Mas isto, eu cresci no meio de homens. Tenho só irmãos, homens. Os velejadores todos com quem eu andei a velejar são homens. E posso-vos dizer que, na minha experiência, os homens desabafam muito pouco uns com os outros, não mostram as fraquezas, são sempre espetaculares, heróis e machos e etc. Mas com as mulheres desabafam e contam as suas tristezas e acabamos por ficar a conhecê-los muito melhor que os seus próprios amigos. Contudo, têm outras características também muito interessantes. Eu acho que ambos os géneros devem aprender uns com os outros. Portanto, e quero dar um grande beijinho, porque gosto muito de ouvir a prova oral. Beijinhos!
Beijos de Helena Murta. Cá está Joana Espadinha, que é uma grande mulher. Deixa aqui uma mensagem.
Olá, eu sou a Joana Espadinha e no próximo sábado, dia 26, vou estar no Festival Batom a dar um workshop de escrita de canções. O Festival Batom é um festival no feminino e feminista e eu fiquei muito orgulhosa por ter sido convidada e por estar ao lado de um elenco de mulheres tão talentosas. Este workshop consiste numa série de exercícios práticos que eu reuni e que me ajudaram a mim a desbloquear os meus processos criativos. Não se trata de um workshop para ensinar a escrever canções, nem eu tenho essa pretensão. Eu acho que todos nós temos música dentro de nós e aqueles que tiverem vontade de o fazer, às vezes basta começar. E de facto a mim ajudou a meter este tipo de exercícios, sendo muito práticos e muito ligados à relação da música com o som e a linguagem, me ajudaram de facto a começar a escrever canções. Acho que a área da escrita de canções foi muito tempo dominada por homens, apesar de já existirem muitas mulheres compositoras, o seu trabalho não era tão divulgado e, por outro lado, também era uma profissão ou uma atividade para a qual as mulheres não eram tão incentivadas. Felizmente, temos cada vez mais mulheres a escrever música e boa música, e acho que isso também se prende pela capacitação. Este workshop também pretende fazer isso, dar ferramentas para que todos possamos escrever música, se assim o desejarmos. Espero ver-vos por lá.
Eu gostava muito, Joana Espadinha. Obrigado pela tua mensagem em vídeo, como deve ser. Já agora, estávamos no programa do festival, estamos a 10 minutos, é fundamental. A esta altura, Rita, é o pico do programa.
Ah, é?
Aprendiste com as redes sociais. Isto agora é o pico do programa.
Olha,
é 10 minutos
mas
final.
Para não falharmos no programa, se calhar o ideal é também avisarmos as pessoas que temos nas redes sociais tudo detalhado.
Ah, é.
Porque acontece muita coisa, são 3 dias, há várias pessoas interessantes aqui para conhecer.
Estamos aleatoriamente, digam aí umas.
Olha, vou destacar, por exemplo, uma coisa que vou gostar muito de ver, que é o Fala com Ela, da Inês Maria. Sim, com a Sónia Tavares, dos Gift. Porque acho que são duas mulheres que apetece sempre ouvir falar um bocado e que têm de certeza muita coisa para acrescentar. Gosto disso. E agora, de repente, assim, para escolher um...
Outro, escolhe um tu.
Não, acho que vai ser incrível a Women's Film Festival na Casa do Cinema.
Ah, sim.
Que é cinema no feminino, o olhar feminino em histórias incríveis, que são os olhares do Mediterrâneo. Isto vai ser dia 26 às 16 horas. E acho que também, a Joana, não vale a pena estar a falar mais, porque eu sou grande fã da Joana Espadinha, mas acho que o concerto da Rita Vian, que nestes últimos 2 anos tem marcado muito o panorama musical. Também às 10 da noite, no dia 26 de março, vai ser incrível e imperdível. Por isso.
A Rita Vian enviou um vídeo, espera lá, diz isto.
Olá, eu sou a Rita Vian e vou estar no próximo dia 26 de março em Coimbra, no Festival Batom. Estou muito feliz e muito orgulhosa de estar rodeada de mulheres que eu tanto admiro e de fazer parte de uma iniciativa cujo principal tema é a mulher. Algo tão importante hoje e sempre. Mas, acima de tudo, estou com uma sensação de familiaridade e de conforto muito grandes por saber que vou tocar rodeada do feminino. Acho que isso é uma sensação diferente e que eu escolheria para este, antes do festival. Muito obrigada pelo convite, um grande beijinho e até sábado.
Beijinhos, Rita Viaja. Agora, deixem-me só dizer que recebemos uma série de mensagens. Uma delas é da Natália Santos, que quer saber o porquê do batom.
Olá, prova oral. Eu gostaria de perguntar às convidadas de onde surgiu o nome do festival. Porquê o batom para representar o feminino? E esta pergunta talvez me tenha surgido porque eu nunca usei batom, a não ser batom de cieiro. Boa continuação, beijinhos.
Vocês usam batom? Rita, tu costumas usar batom?
Não, é raro. É muito raro usar batom. Mas quando uso, gosto que se veja que tenho batom. Ou seja, quando uso é mesmo para marcar bem
mas
a coisa.
Mas usas batom do cieiro ou não?
De vez em quando. É raro.
Ah,
mas
sim.
Mas na verdade o batom
estás
é o que
com
nós
batom
quisermos.
Hoje?
Hoje tenho. Vim aqui falar
sobre. Olha,
batom.
Mas o Alvin, tenho aqui um batom. E eu gostava muito que
olha,
te juntasses a esta causa.
Vá. Mas tenho que pôr batom. Mas porquê é que não pões tu?
Pões
a mim.
Mas eu ponho a ti?
Mas sim, eu não sei.
Não, mas tu
isso.
Consegues. Tu consegues.
Não sei.
Olha, há uma teoria de que os homens põem batom assim. Assim.
Não. Eu não sei fazer isso.
Fazer
e também deve ser estanque. Queres que eu ponha?
Quero, claro.
Mas deixa-me aproveitar então para dizer porque é que este festival se chama
eu
batom.
Eu vou borratar todo.
Vá lá. Sim. Porque o batom é sempre uma provocação, de certa maneira, não é? Porque imaginamos um batom vermelho sempre como uma forma de chamar a atenção e de dizer que eu estou aqui e quero que me ouçam, que me vejam, de certa maneira, não é? E aqui é pegar num objeto da feminilidade, da sensualidade feminina, para usar para muito mais do que isso. Esse batom
é assim
um nudezinho discreto.
Vou
começar a usar. Olha, Érica Santos faz uma estreia na Prova Oral. Esperem lá.
Olá, Prova Oral. Olá, convidadas. Isto é a minha estreia, por isso cá vai. Relativamente a tarefas domésticas, eu estou com o meu companheiro há 8 anos e não tenho qualquer problema nesse sentido, portanto, ele passa a ferro, limpa a casa, cozinha e acho que isto é algo muito, como é que eu ia dizer, acho que ainda é algo muito chocante para algumas pessoas, que é, oh meu Deus, ele passa a ferro, mas isso é um trabalho que tens de ser tu a fazer. E eu acho que isto culturalmente ainda está muito enraizado, portanto temos de facto que mudar isto. Por isso, bora lá, pessoal, temos que mudar isto.
É aqui o repto que deixa a Érica Santos. Selénia lança, no entanto, uma polémica.
Olá, boa noite, Fernando Alvim e convidadas.
Olá.
Relativamente às conversas, é simples. Se forem homens ou mulheres sem uma unha que seja de testa, sem um dedo de testa, vão apenas comparar tamanhos. Se forem homens ou mulheres com dois dedos de testa, pelo menos, vão comparar conteúdos. Tchau.
Adoro, Selénia. Muito bem, aqui com a sua mensagem. Carlos Ramos, dá-me força. A mim, bem preciso.
Olá, laboral, Alvin.
Olá.
Alvin, mantente firme.
Está bem.
Firmeza masculina. Ok.
Firmeza masculina.
Aí, aguenta.
Quando necessário.
Só para dizer que o meu carro também tem papéis e casacos e peças de roupa, camisolas, garrafas de água.
Como é que é possível?
E pronto. Força.
Estamos a 2 minutos do final desta emissão. Deixa-me só recordar que amanhã a emissão é imperdível, porque falamos basicamente com muitas das pessoas que coordenam os departamentos de recursos humanos de muitas das empresas em Portugal. Falamos muito sobre o futuro do trabalho em Portugal. E se pensam que o futuro do trabalho em Portugal e no mundo é só os sistemas híbridos e o teletrabalho e tudo aquilo que se ouve falar, pois, olhem, nós discutimos mais. Fomos mais à frente do que isso.
Em tempos de mudança, o que estão a fazer os recursos humanos?
Quando falamos em tecnologia associada ao recrutamento, uma das primeiras realidades que nos surge são realmente as redes sociais.
Como podem crescer mais as pessoas e as empresas?
A confiança que está na base da mudança, da transformação, da evolução.
Mais de 1000 pessoas juntaram-se no maior evento de recursos humanos.
É um evento que procura a partilha de conhecimento.
A Prova Oral ao vivo no Casino Estoril. Esta quinta-feira, às 19h. A fazer pela vida, na Antena 3.
Eu vou fazer muito pela minha. Neste programa não perco, amanhã a partir das 19h aqui na Antena 3, Prova Oral Especial com a Expo RH, 21ª edição, que está a decorrer hoje e amanhã, já agora, para os interessados, justamente no Centro de Congressos do Casino Estoril. Já agora, onde é que eu estava? Estava na parte final. Tu tens que ler o manifesto que escreveste tu própria, Sara, para o festival.
Está bem, eu vou ler. É uma espécie de convite inclusivo para todos se sentirem incluídos e bem-vindos. E isso, se calhar, é importante, porque esta guerra dos homens e das mulheres, cada um para o seu lado, não
faz sentido.
Não, e não está a ajudar. Por isso, o manifesto do batom diz assim: há um batom para as mulheres que usam calças lá em casa e para as fãs da minissaia, as que fazem crochê. Lá está. E as que não dão ponto sem nó, as que não sabem estrelar um ovo e as que fazem todos os dias omeletes sem ovos. Há um batom que vai bem com as que só usam sapatilhas e as que nunca descem dos saltos. As que são mais de nudes e as que são mais tons pastel. As que têm jogo de cintura e as que põem a mão na anca. Há um batom perfeito para as que nasceram para ser mães, as filhas da mãe e as que ficam para tia. Para as donas de casa, as donas disto tudo e as donas do seu nariz. Porque há um batom para todos, há um batom para ti também. Até para ti, Alvin.
Até para ti.
Já tenho.
O Talkfest é um festival que fala sobre festivais.
É um evento que, no fundo, retrata todo o ecossistema da área dos festivais de música.
Existe há 10 anos e esta edição vai dar que falar.
Como é que eu saio do ruído da minha comunicação? Como é que o meu festival se destaca?
Da promoção das bandas emergentes à prevenção do assédio sexual.
E hoje recebemos mais de 100 oradores, nacionais e internacionais.
Do envolvimento da comunidade local às novas tecnologias.
Somos um país extremamente seguro para aos festivais, portanto os promotores trabalham muito bem essa.
Esta sexta-feira, a prova oral ao vivo do Talkfest, às 19h, na Antena 3.
Agora sim, estamos quase a acabar. O que é que querem dizer, meninas?
Só mais uma coisa. Procurem o Festival Batom nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Estão lá todas as informações. Inclusivamente, como comprarem ou adquirirem os bilhetes para algumas atividades, concertos e eventos. Alguns são gratuitos, por isso não há desculpas para não ir.
Não há desculpas. E tu, Sara?
Eu quero só dizer que este vai ser o primeiro batom, esperamos nós. O batom pode acontecer ainda muitas vezes em muitas cidades do país, várias vezes ao ano, ou pelo menos uma vez por ano, porque há espaço para isso, e acho que vai correr tão bem que vai fazer todo o sentido continuarmos com isso.
O hino deste festival devia ser aquela música do Herman, o teu batom.
Tem esse tom de Carlos Paião.
Foi
o
Carlos Paião
que
escreveu.
Do Carlos Paião.
É bem possível, porque, por exemplo, o Carlos Paião escreveu o mítico Serafim Saudade.
Ou o Pó de Arroz, havia maquilhagem
ou
na vida
Vamos
dele.
Lá a Cambada, todos à molhada, eu acho que também é de Carlos Paião.
Olha, Alvin, gosto muito de ver de batom.
Verdade.
Fica-te bem, fica-te bem.
Acham que isto é vencedor?
Fica-te bem.
Vou começar então a usar batom, por vossa causa. Já agora, dizer que se querem acompanhar a Rita Marrafa de Carvalho, é bom que o façam, porque eu sou amigo dela e não tenho tempo para isso. Na verdade, ela é que não tem tempo para mim, porque tu agora estás a coordenar o Jornal das Nove. Não.
É o gajo mais desinformado que eu conheço.
Desculpa,
do que diz.
Não,
estou então, a coordenar o programa A Prova dos Factos, o programa de investigação da RTP. O Jornal das Nove, que ainda por cima é para ir da SIC, não é? O Jornal das Nove.
É?
Não sei.
Ok,
sei.
E tu o que é que fazes já?
Eu o quê?
Tu és
olha, eu sou copywriter e sou creative partner de um ateliê de design, de criatividade, publicidade, que é o Regador.
Regadora, bom nome.
Sim.
Gosto.
E sou. Obrigada, eu sou copy, não é?
Sim, claro.
E estou nesta loucura do batom, como em alguns outros projetos, com a produtores associados e principalmente com as suas mulheres, que têm muito boas ideias.
E ainda criamos filhos, vê tu bem.
Tu tens dois, e tu?
Dois.
Também?
Sim, sim.
Um rapaz e uma rabriga?
Tu é que andas a dormir, Alvin.
Que casalinho piroso. Não. Ele vai aos treinos. Depois, pronto.
Adoro. Amanhã não perco a emissão ao vivo da Expo RH. Fiquem a saber o que é que vem aí a nível de trabalho. Também é. Beijinhos.
Beijinho,
e batom.
Beijinho,
24, beijinho, 25
com
e 26.
Batom, beijinho, com batom.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.